E é sempre com imenso gosto, repito, que venho a esta bela cidade. Gostaria de lembrar que há 2 anos, em Guimarães, havia, de facto, como aqui foi dito, nomeadamente pelo Dr. Paulo Núncio, um ambiente não interno, mas principalmente externo, de convicção de que o CDS tinha desaparecido, que tinha acabado. Tive o compromisso de participar nesse congresso, pouco tempo, porque entendo que hoje a vida partidária é principalmente para aqueles que estão e não para aqueles que estiveram, mas tive o compromisso de estar nesse congresso não só para manifestar a minha convicção e a minha crença na possibilidade do CDS se afirmar e renascer, mas essencialmente para manifestar, como se recordarão alguns, o meu apoio à candidatura do Dr. Nuno Melo. E sei bem que alguns, ao tempo, não o entenderam. Respeito, mas espero que 2 anos depois o entendam agora. Porque 2 anos depois tínhamos razão quando entendíamos que a única pessoa com possibilidade e capacidade política para liderar o CDS era, efetivamente, o Dr. Nuno Melo. E a prova está aí, por isso o cumprimento a si e a quem o acompanha pelo trabalho que desenvolveu no sentido de fazer regressar o CDS-PP ao Parlamento e também ao Governo. E na sua pessoa, nesta parte introdutória, cumprimento todos os dirigentes, militantes, simpatizantes, em particular também os das regiões autónomas, os da Juventude Popular e os da FTDC, mas não me levarão a mal, até porque fui presidente da Juventude Centrista, que neste cumprimento amplo dedico uma palavra muito particular e muito especial à Juventude Centrista, hoje chamada Juventude Popular. E por uma razão. Quando há 50 anos, gente muito jovem, mas determinada, decidiu fundar o CDS, sabia, em particular a Mar da Costa, que o CDS teria futuro se tivesse juventude. E não foi por acaso que a primeira grande manifestação em 1978 e em 1979 daquilo que viria a ser o projeto ganhador da Aliança Democrática começou nas listas candidatas às associações académicas e às associações de estudantes dos então liceus, hoje escolas secundárias, o que permitiu que a Juventude Centrista fosse a maior organização política de juventude de Portugal. A Mar da Costa sabia-o, Freitas do Amaral sabia-o, Sá Carneiro sabia-o. E Sá Carneiro tem na altura uma frase dizendo: eu acreditava que iríamos ganhar as eleições porque já tínhamos essa manifestação nas escolas e nas faculdades de Portugal. E quando há uma mola impulsionadora dos jovens, os partidos não acabam. E eu sempre tive a fé e a convicção de que o CDS não acabaria tendo a juventude popular que tem. Dito isto, peço a vossa atenção para o seguinte. O que lhes vou dizer, porque este é um congresso político e nós temos que falar de política, o que lhes vou dizer responsabiliza-me a mim, apenas a mim, e só a mim. Não responsabiliza seguramente mais ninguém, nenhum congressista e muito menos o presidente do partido, porque tenho a idade suficiente para dizer o que penso, tenho a liberdade total para o afirmar e, felizmente, não devo à política a minha independência. Por isso, posso dizer o que lhes vou dizer, repito, responsabilizando-me tão só a mim. Vou-vos falar de Portugal, da situação política e do CDS de uma forma tão rápida quanto possível. Nós vamos comemorar dentro em dias os 50 anos do 25 de Abril e não faltarão as vozes a dizer que Abril é uma coisa boa. E é. Eu nasci com a liberdade. Adoro a liberdade. E não há liberdade se não houver democracia. Este partido foi um partido que lutou pela liberdade. Logo, lutou pela democracia. Este partido não recebe lições de ninguém sobre a liberdade e sobre a democracia. De ninguém. Dito isto, a direita em que me revejo é, como também aqui foi dito, uma direita que gosta da liberdade e, por isso, gosta da ideia de democracia. Pode não gostar desta democracia que temos, mas gosta da ideia de democracia. Quando o CDS era insultado, veiado, perseguido, insultado de fascista, o CDS resistiu em nome da liberdade e em nome da democracia. Esta questão é uma questão fundamental, que não permite que haja qualquer confusão entre a direita dos que aqui estão e alguma pseudo-direita dos que dizem sê-lo, mas como procurarei prová-lo, não o são. Mas importa ter presente que, ao fim destes 50 anos, tivemos 37 anos, desde a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, em que entraram em Portugal 160 mil milhões de euros. O que significa que, por ano, entraram em Portugal 4.324 milhões de euros. O que significa que recebemos, desde 1986, por dia, 11.847 mil euros. Anotem bem estes valores para perguntar-vos como é possível que, com tanto dinheiro entrado, Portugal esteja na cauda da União Europeia e a prazo possa ser um país da cauda de toda a Europa. O 25 de Abril trouxe-nos, e ainda bem, a liberdade. Trouxe-nos a democracia. Trouxe progresso, sem dúvida alguma, em muitos pontos do país. Mas importa perceber que nós comparamos em função do que vimos e em função do que vemos, o que significa que há hoje uma nova geração que não sabe o que era Portugal antes de 25 de Abril de 1974. Não sei se deveria saber, provavelmente deveria saber, mas que se sente hoje desprezada, esquecida, humilhada, empurrada para fora do seu próprio país, quando vê uma classe política para quem está sempre tudo bem, que se banqueteia nos cofres do Estado, distribuindo prebendas pelos amigos e pelos aparelhos partidários, esquecendo a realidade de Portugal e esquecendo a dinamização e o crescimento da economia que o Portugal não tem. E não tem porquê. porque pagou para não produzir, porque pagou para abandonar os barcos, porque pagou para desindustrializar, porque pagou para não ir ao encontro dos objetivos daquele que deve ser sempre um país livre e soberano. Quando na Assembleia da República louvarem, e ainda bem que o vão fazer, o 25 de abril de 1974, devem lembrar-se do que falhou. Porque ninguém defende a democracia esquecendo-se que a democracia é como uma árvore que necessita permanentemente ser regada para poder viver e para poder florescer. E a verdade é que nós falhámos. A classe política maioritariamente falhou. Houve exceções, felizmente. E na maior parte dos casos dessas exceções, perdoem-me que o diga, o CDS pertenceu a essas exceções. E porquê? Cometeu erros? Claro que sim. Teve falhas? Claro que sim. Temos, eventualmente, algumas pessoas que aqui e ali não fizeram o que deveriam ter feito? Claro que sim. Somos humanos. Mas na esmagadora maioria dos casos, aqueles que governaram Portugal em nome do CDS pensaram primeiro no país, depois no país, depois ainda no país e só depois no partido ou em si próprio. E esta questão é a questão. É uma questão relevante. Mas nós só podemos defender Portugal não apenas nos discursos, mas também nas questões concretas. Nós falhámos em muitos aspectos. Muita gente diz que temos uma educação fulgurante. Não é verdade. Eu sou professor e sei que não é verdade. Temos uma geração muito bem formada. Em alguns casos é verdade, mas noutros casos não é verdade. Não há que ter medo de o dizer. Abandonámos a história. Abandonámos o português. Temos hoje muita gente que chega às universidades que não sabe escrever e que não tem qualquer hábito de leitura. E nós temos de o saber dizer. Temos que ter a coragem de o dizer. Não podemos ter vergonha ou receio de afirmar aquela que é a constatação objetiva. Temos jovens de grande valor que emigram, é verdade, mas temos outros a quem falhamos na formação que objetivamente lhes deveríamos ter dado. Deveríamos refletir hoje se faz sentido, ao fim de tanto tempo, continuarmos a ter este modelo de entrada nas universidades. Eu sei que aquilo que vou dizer eventualmente não agradará a muitos dos jovens, mas pergunto-me a mim próprio se faz sentido que um jovem não entre em medicina porque teve média de 17,9 e veja um jovem entrar porque teve média de 18,1. Será que o que teve média de 18,1 para entrar numa faculdade de medicina vai ser melhor médico do que aquele que não entrou, que teve 17,9? Tenho as maiores dúvidas. Tenho as maiores dúvidas. Por que não pensar na possibilidade de exames de admissão às próprias faculdades? Por que não permitir que sejam as faculdades a determinar, com o seu saber, com o seu conhecimento, quem é que está melhor ou pior apto para vir a exercer uma determinada profissão? Mas o mesmo se passa na justiça. Tivemos, sem dúvida, um excelente modelo de entrada na magistratura ou nas magistraturas ao nível do SES, mas será que esse modelo continua a ser o atual? Tenho as maiores dúvidas. Tenho as maiores dúvidas que, continuando a persistir em modelos de desenvolvimento da sociedade que falharam, possamos salvar verdadeiramente aquilo que tem que ser salvo, nomeadamente no âmbito da justiça e no âmbito da educação. Falaríamos aqui seguramente muito mais sobre estas matérias, mas não há tempo e daqui a pouco a paciência do Dr. José Manuel Rodrigues esgotará em relação a mim. Sucede, porém, que este estado de coisas conduziu a uma situação política nacional que reputaria de grave e de preocupante. É verdade, temos que estar contentes. O nosso partido não só regressou ao Parlamento, como está no Governo. E é verdade, e é bom lembrá-lo, embora algumas pessoas esqueçam, que o CDS pode até estar agradecido ao PSD. Hoje, a comunicação social dizia que o CDS só regressou ao Parlamento porque o PSD lhe deu a mão. É verdade, mas o PSD só ganhou as eleições porque o CDS lá estava ao lado do PSD. E é necessário pensar isso. E é necessário nós não esquecemos nem a nossa circunstância, nem somos ingratos. Mas uma coisa é não esquecermos a nossa circunstância, nem sermos ingratos. Outra coisa é sermos esquecidos ou distraídos. E nós não somos nem esquecidos, nem distraídos. Por isso é bom lembrar que se a Aliança Democrática ganhou, ganhou porque este partido lá estava. Até por uma razão. Muitos eleitores do PSD votaram na AD porque houve AD. Porque não votariam na AD, não, ou melhor, não votariam no PSD se não houvesse AD. E só houve AD porque o CDS estava na AD. E esta questão tem de ser dita. Sou eu que a digo. Não responsabiliza ninguém, apenas a mim. O que significa que a lealdade institucional que este partido sempre teve em todos os governos, que a convicção plena, patriótica, que os dirigentes deste partido sempre tiveram em todos os governos, seguramente não estará nunca em causa. Nunca em causa. Mas, para não estar em causa, é bom que o nosso parceiro de coligação saiba que existe uma coligação e que o governo é um governo de dois partidos e não apenas de um partido. O que é que isto significa? O que é que isto significa? Significa que nós não temos que pedir desculpa, Dr. Paulo Núncio, por sermos contra o aborto. Significa que quando houve um referendo em Portugal, o primeiro, sobre esta matéria, o partido que deu a cara foi o CDS. Também foi acusado, foi espezinhado, foi assobiado, mas nós lá estávamos. Na perspectiva que sempre tivemos de que os valores não se negociam, os valores não se traem, os valores não se colocam em segundo plano, porque no dia em que aceitarmos pôr os valores em segundo plano, deixamos de ter a nossa identidade e deixamos de ter a nossa marca. E se deixarmos de ter a nossa identidade e a nossa marca, não estamos cá a fazer rigorosamente nada. Fala-lhes um dos autores do livro Identidade e Família. O tal que causou um sururu como nunca pensei que pudesse acontecer em Portugal. Como se defender a identidade e defender a família fosse um crime. Como se defender a identidade e defender a família fosse um crime. Eu participei com muita honra nesse livro. E hoje voltaria a participar ainda com mais vontade e com mais ânimo para dizer que não há nenhuma polícia de pensamento em Portugal que nos possa impedir de ser livres e de defender aquilo em que convictamente acreditamos. O problema é que há para aí algumas pessoas que querem os votos da direita desprezando os valores de direita. E ninguém pode pretender ter os votos da direita desprezando os valores da direita. E isso tanto vale para nós como vale para o Partido Social Democrata. É evidente que algumas pessoas que se preocupam com estas questões são incómodas, porque em nome da sua liberdade e da sua capacidade de visão a prazo, afetam um certo status quo. A liberdade de pensamento é total, não pode deixar de ser. Mal andaríamos 50 anos depois do 25 de abril de 1974, ainda tivéssemos aí uns senhores a dizer quem é democrata e quem não é democrata, quem pode falar e quem não pode falar, quem é reacionário ou quem é conservador, quem é progressista ou não é progressista. Eu era um miúdo e lembro-me de quando entrava num liceu, havia uma fila, um comitê de boas-vindas, todos os dias, que nos mandava abrir os sacos para verificar se tínhamos ou não autocolantes do CDS. E ai de quem tivesse autocolantes do CDS. Isso aconteceu em Lisboa, aconteceu no Porto, aconteceu em tantas e tantas cidades do país. E também nessa época, quem dissesse que era da JC ou do CDS ou até do PPD era imediatamente posto de lado porque não era democrata, porque não era um defensor dos ideais de Abril. Pasme-se, 50 anos depois, temos os herdeiros dessas pessoas que andavam sossegados, andavam calados, mas o Dr. António Costa entendeu dar-lhes a mão. Quem sabe se a pensar no futuro lugar do Conselho Europeu, ainda que abençoado pelo Sr. Presidente da República. Mas, permitiu que regressasse um espírito e um sentimento na sociedade portuguesa que nós pensávamos que estava ultrapassado. Mas temos um recado para essas pessoas. Do mesmo modo que não fugimos, do mesmo modo que não tivemos medo, também hoje não fugimos nem temos medo de continuar a dizer aquilo em que acreditamos. E para quem tem dúvidas sobre o que é ser de direita, eu que sempre me afirmei de direita, eu gostava de lhes dizer uma coisa muito simples. A verdadeira direita não aceita que existam movimentos inorgânicos na polícia. A verdadeira direita respeita e tem que respeitar os direitos de todos aqueles que zelam pelas forças de segurança. Nós temos que contribuir para que aqueles que preservam a segurança do nosso país efetivamente tenham todas as condições de trabalho. Mas uma coisa é esse respeito. Outra coisa é pactuar com pessoas que ameaçam fazer greves contra a lei, que ameaçam agir de forma errada, que ameaçam pôr em causa a ordem que juraram defender. A verdadeira direita não é uma certa direita que tem tanto de direita como eu tenho de esquerda. Tem tanto de direita como eu tenho de esquerda. É verdade. E eu compreendo. Eu também compreendo os desiludidos. Compreendo. Ai de nós e ai daqueles que têm vontade de participar politicamente quando não compreendem os eleitores. Os eleitores não são apenas inteligentes quando votam em nós, para passarem a ser destituídos de capacidade e de bom senso quando não votam como nós queremos. Nós temos de saber entender os eleitores. Temos de compreender os eleitores. Temos de compreender as razões que levam muitos eleitores a votar apenas pela negativa. E dizer-lhes, nós estamos ao vosso lado. Mas há uma diferença. É que nós não aceitamos estigmatização de pessoas, por grupos, porque se há pessoas em Portugal que recebem subsídios indevidos? Todos eles, independentemente da cor da pele, independentemente de ser homem ou ser mulher, independentemente de ser alto ou ser baixo, têm que ser responsabilizados. Porque há muitas pessoas em Portugal, que não apenas uns de um determinado grupo, que vivem podendo, à custa de subsídios, podendo trabalhar e não trabalham. Não são apenas uns, podem ser uns, mas não são apenas uns. A verdadeira direita é aquela que trata todos por igual, respeitando as suas diferenças. Mas o respeito por essas diferenças não anula a perspectiva que temos de que a lei é igual para todos, repito, independentemente dos grupos a que pertence. E do mesmo modo, dizemos o seguinte, ou deveríamos dizer o seguinte, compreendemos os professores que estão cansados, que não ganham o que deveriam ganhar, mas também os compreendemos quando perceberam que perderam a autoridade dentro das próprias escolas, porque o problema financeiro é um problema importante, mas não é o único. O professor perdeu a autoridade na sala de aula. Em nome da liberdade, confundiu-se a liberdade e abriu-se o caminho para a existência de circunstâncias em que muitas das vezes os professores se sentem revoltados pela situação em que se encontram. Nós devemos lhes responder e devemos lhes dizer, se sabemos que necessitam de condições económicas e financeiras para poderem progredir e sobreviver, também sabemos que esse não é o vosso único problema. E um partido que quer ir ao encontro dos portugueses tem de saber ouvir os portugueses. Não é apenas uma bolha ali sediada na cidade de Lisboa, onde vivo. Não é apenas essa bolha. Porque essa bolha vive fechada sobre si própria. Não ouve o clamor das pessoas. Eu acredito que o Dr. Nuno Melo o fará. E como acredito que o fará, acredito que terá a perspectiva de que há hoje uma necessidade forte, na minha opinião, modesta, mas a minha opinião, de reinventar o CDS-PP. E o que é que isso significa? Respeitar o passado, preservar o presente, mas afirmar-se como o partido da ordem e do bem comum. O CDS tem que ser para o futuro o partido da ordem e do bem comum. E porquê? Porque sem ordem não há liberdade. Sem ordem não há segurança. E sem segurança e sem liberdade não há democracia. Esta questão é uma questão fundamental. Mas também o partido do bem comum. E o que é isso do bem comum? É o bem que preserva a autonomia pessoal de cada português, mas que não confunde o individualismo extremo com o bem da comunidade. Há muitas coisas que nos diferenciam. Hoje sabemos, e o Dr. Nuno Melo sabe isso melhor do que ninguém, que a realidade política é nova. Estávamos habituados a estar sozinhos à direita. O Dr. Paulo Portas, que há pouco nos falou, dizia inclusive à direita do CDS a parede. Por muito que nos custe, a parede caiu. Alguma responsabilidade seguramente teremos nisso. Não podemos culpar apenas os outros, mas o que importa agora não é saber de quem foi a responsabilidade, é perceber que isso aconteceu. Mas é dizer aos nossos amigos, por exemplo, do Partido da Iniciativa Liberal, nós defendemos, sempre defendemos a liberdade económica, sempre defendemos a economia de mercado. Mas para nós, um ser humano não é apenas um consumidor. O indivíduo não é apenas aquele que vai ao hipermercado consumir. Há mais do que isso. E é por isso que para nós defender a família é relevante. Porque as pessoas não são apenas números no mercado. Têm valores que são fundamentais ser preservados do ponto de vista político. É por isso que enquanto há partidos que querem privatizar tudo e mais alguma coisa, lembro-me inclusive de alguns dos gurus principais da atual iniciativa liberal que até queriam privatizar as praias e a água dos rios, nós, que sempre defendemos a iniciativa privada, nunca por nunca deixámos de ter presente a necessidade e a importância do Estado para proteger os mais fracos e para proteger aqueles que não têm as mesmas oportunidades. E é por isso que quando, com toda a legitimidade, lembro-me disso, houve pessoas dentro do partido que defendiam a privatização da Caixa Geral de Depósitos, todos os líderes, ou praticamente todos os líderes do CDS, disseram: calma, devemos ponderar se faz sentido privatizar a Caixa Geral de Depósitos ou se é importante ou não mantermos um banco com capital público. Para quê? Precisamente para proteger os pequenos e os médios empresários. Precisamente para proteger aqueles que são mais débeis. Precisamente para proteger aqueles que são mais fracos. Há uma tradução prática, porque há muita gente que diz: somos a direita social. Somos, com certeza, mas o que é que isso significa? Significa isto. Significa que nós não queremos empurrar o Estado, porque sabemos que o Estado é fundamental na defesa da nação e sabemos que o Estado é fundamental na defesa dos mais débeis. Queremos o Estado na economia? Não queremos. Queremos o Estado a controlar a nossa vida? Não queremos. Queremos o Estado a determinar o que as nossas crianças devem aprender nas escolas? Não queremos. Não queremos, não queremos. Mas, o facto de não querermos o Estado a controlar a nossa vida, nem a educar as nossas crianças, conduzindo-as apenas para uma determinada ideia e pensamento, isso não significa que nós não queiramos a presença do Estado. Porquê? Porque sentimos que a existência do Estado é importante. Por isso sempre dissemos que queremos um Estado forte, não gordo, mas forte. Significa isso que o Estado se deve fechar sobre si próprio? Não. Tem que saber cooperar, seja ao nível da União Europeia, seja ao nível da política internacional. Mas ai de nós desaparecer o Estado. Ai de nós desaparecerem instituições públicas fortes, isentas, apartidárias, que defendam valores que estão para além dos próprios partidos e que superam e ultrapassam as gerações. E estas questões são, para mim, questões identitárias, fundamentais, que justificam a existência de um partido político como o nosso. Nós não estamos aqui por acaso. Porque um dia nos encontramos à volta de uma mesa e dissemos: e que tal se mantivéssemos o CDS para termos uns lugarzinhos no aparelho do governo ou uns lugarzinhos no Parlamento? Não! Outros eventualmente pensarão assim e agirão assim. Não é o nosso caso. Nunca foi o nosso caso. Essa é uma razão para que o CDS se afirme. E pense que o reinício da sua vida começou com a reeleição do Dr. Paulo Núncio e do Dr. Nuno Melo, ou do Dr. Nuno Melo e do Dr. Paulo Núncio, para a Assembleia da República. É o reiniciar de uma nova caminhada. Eu acredito que a lealdade que sei que o Dr. Nuno Melo terá no governo, que é característica, como lhes disse, de todos aqueles que representaram o CDS no governo, eu acredito que que um CDS mais forte, um CDS autónomo, um CDS impulsionador de valores e de princípios fundamentais de Portugal, só ajudará a Aliança Democrática. Só se a Aliança Democrática, através do seu parceiro maior, não o quiser entender, perceberá que perderá. Perceberá que perderá. Portanto, que não se pense que o CDS alguma vez com Nuno Melo não pediu para o falar, não pediu para o dizer, desculpar-me-á que o diga, mas que Nuno Melo se encostará a um lugar qualquer, a um cantinho qualquer, até porque teve a honra, para um partido que defende valores também soberanos, teve a honra de assumir a pasta da defesa, que é uma das áreas principais da afirmação da soberania nacional e uma das áreas fundamentais da afirmação do Estado português. E, portanto, que ninguém se iluda, que ninguém se iluda sobre aquilo que é essencial fazer e o caminho que é essencial trilhar. Como sabem, respeitando os meus amigos que são mais liberais, eu sou, sempre fui, um católico e um conservador. Sou um católico e sou um conservador. E nunca como agora, senti, apesar do que se diz, que há tanto espaço político para a afirmação de um partido conservador democrático em Portugal. Não me assustam certos ventos. Não me assustam pessoas que são tão corajosas na defesa dos valores, mas que durante a campanha eleitoral, quando perceberam que queriam agradar a todos, meteram esses valores na gaveta e nem abriram a boca sobre eles. Eu ouvia-os. Eles eram contra tudo. Eles eram contra o aborto, eram contra a identidade de género, eram contra a eutanásia, eram a favor disto, daquilo. Na campanha eleitoral, caladinhos. Caladinhos, não fossem assustar a caça. Caladinhos, não fossem perder votos. Essa é uma diferença essencial. É que este partido não tem medo de perder votos para afirmar os seus valores. E vai saber que vai conquistá-los. Vai reconquistá-los. Vai conquistá-los e reconquistá-los um a um. Aqueles que, obviamente, acreditam na liberdade e na democracia. Aqueles que acreditam na liberdade e na democracia, mas que se foram embora, vão ser por nós conquistados e reconquistados um a um. E esse é um desafio que aqui de Viseu deve ser lançado, porque é um objetivo claro de afirmação de um projeto de liberdade, mas um projeto conservador para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado.